Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Vamos a mais um programa. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu trouxe aqui um assunto que é para a gente falar sobre índice de transparência da moda brasileira. Esse índice de transparência, os dados, as informações que eu vou trazer hoje, fazem parte do levantamento realizado pelo Instituto Ouong Fashion Revolution. E também, como eu vou trazer os dados brasileiros, no que se trata do Fashion Revolution Brasil. Para quem ainda não segue, procura lá nas redes sociais, @fash, com SH, do fashion, né? Underline, aquele tracinho mais baixo, REV, underline Brasil. E lá vocês conseguem, inclusive, baixar todo esse material, que eu vou tentar resumir e falar alguns aspectos mais importantes, porque ele é longo, eu não tenho condições de, em meia hora, trazer todos esses dados. Mas, antes disso, eu quero que vocês entendam o que é transparência dentro da ideia da sustentabilidade. Da ideia da moda, a gente já pensa, né, num tecido translúcido e tudo mais. E essa ideia de translucidez, de dar para ver tudo, de estarmos nus perante o mundo, pode ser aplicada de um jeito metafórico aqui. A transparência é quando as marcas, seja a empresa ou marca, nesse caso de moda, se preocupam em divulgar, né, em deixar a público informações de sua cadeia produtiva, de suas práticas laborais, de suas práticas ambientais e dos seus impactos diversos, inclusive os sociais. Então, isso envolve mostrar para os consumidores e para outras marcas e outras empresas dados e informações que muitas vezes ficam nos bastidores. Em design, a gente chama de backstage, que é a tradução em inglês de bastidores. E, assim, isso se torna muito importante, porque é um dos recursos, ou uma das estratégias que contam com vários recursos, que permite com que o greenwashing, aquela propaganda enganosa, não aconteça. Até porque, quando a gente mostra o que acontece de fato numa produção de roupa, dentro da empresa, como as pessoas estão sendo tratadas, ou até mesmo onde que são comprados os materiais, os insumos, é aí que a gente vê a realidade além daquele produto. Então, o índice de transparência do Fashion Revolution, ele é uma ferramenta que vai ajudar a trazer essa transparência. É um relatório que vai trazer várias informações levantadas. Esse índice do Fashion Revolution, como o Fashion Revolution é uma iniciativa mundial, cuja fonte é europeia, em Londres, eles levantaram dados de várias marcas além das brasileiras. E isso é muito bacana. E quando outra empresa, seja no âmbito privado ou público, com ou sem fins lucrativos, disponibiliza os dados de uma outra empresa, principalmente se não tem fins lucrativos, isso também fica mais crível, né? Porque eu estou disponibilizando dados sem ter interesse na reação das pessoas sobre aqueles dados, sobre aquelas informações. Então, veja, já estou dando para vocês aqui duas ferramentas de transparência importantes. Uma, ter um relatório, e a outra, esse relatório ser ou realizado totalmente, ou verificado e validado por uma outra empresa, de preferência sem fins lucrativos. Porque, afinal de contas, se eu falar bem de mim mesma, fica meio suspeito, né? Isso vale para empresas também. É importante também, quando as marcas disponibilizam esses dados e informações, porque dados geralmente são quantitativos, ou até de qualidade, origem das coisas e tudo mais. Informações é o que eu consigo digamos, entender com base nesses dados, né? Por exemplo, eu tenho dados a respeito de quantos trabalhadores fazem as minhas roupas, quais são essas confecções, onde elas estão, qual a idade desses trabalhadores, se esses trabalhadores têm carteira assinada ou não. Isso são dados. Observando esses dados, eu configuro informações. Esses trabalhadores estão sendo bem tratados, esses trabalhadores recebem um salário digno. Então, é esse tipo de questão que tem nesses relatórios. E quando as empresas disponibilizam estes dados e informações, acontece que elas acabam se educando também junto com a possibilidade dos consumidores serem educados. Porque muito se fala de consumo consciente, que seria a ideia de que eu estou consumindo sem aquele impulso, eu sei de onde vêm as minhas coisas, como que elas são feitas, mas sem ter essas informações, esses dados, isso se torna impossível. Então, essa ferramenta de relatório validado por alguém de fora é muito legal, tá? E vamos lá, né? Esse relatório do Fashion Revolution é chamado de Índice de Transparência da Moda Brasileira. E ele foi realizado com um objetivo também comparativo, ou seja, comparar os dados coletados desde 2018, quando aconteceu esse primeiro índice, até 2013. Então, o relatório ele é lançado em 2014, mas ele foi trabalhado no ano passado. É assim que geralmente acontecem os relatórios. E a primeira notícia é bacana, então a gente vai ter notícias boas, outras nem tantas, outras ruins, né? Vamos ver o que eu dou conta de trazer para vocês nesses minutos. A primeira notícia bacana é que, de 2018 para cá, a gente subiu bastante a quantidade de marcas que disponibilizaram essas informações. Se em 2018 haviam, nesse relatório, 20 marcas, hoje em dia a gente está com 60 marcas participando ativamente e facilitando com que ele aconteça. E, então, a partir do momento em que a empresa abre a possibilidade de fornecer esses dados, essas informações, a comissão organizadora desse relatório vai enviar algumas perguntas e também com a necessidade de que essas perguntas sejam comprovadas também, né? Isso é importante. E essas perguntas, vamos colocar assim, ela é composta de uma maneira igual para todas as empresas, o que a gente chama de metodologia, é um método padronizado que vai concentrar 5 áreas principais: as políticas e os compromissos das empresas, o âmbito da governança, de como que é organizado e gerenciado essa empresa, o âmbito da rastreabilidade, se as empresas fornecem e facilitam com que se rastreie o processo produtivo, ou seja, que eu saiba aquilo que eu comentei, de onde vêm os materiais, quem faz, quais endereços, né? Como se eu, a ideia de rastro, assim, é como se eu seguisse um caminho que eu consigo voltar tudo que foi feito e entender de onde e como, vou colocar, as coisas foram feitas. Além disso, também o âmbito das questões dos trabalhadores, questões laborais, e o meio ambiente. E, então, dentro desse método, o índice utiliza mais de 200 indicadores. O que, que são indicadores? São parâmetros para se saber se aquilo é, por exemplo, insuficiente, suficiente, ou bom e ruim. Né? É aquilo que mede e mensura os resultados. E esses 200 indicadores são distribuídos nessas áreas que eu mencionei, por meio de perguntas, como eu falei. Alguns exemplos de perguntas. A marca divulga suas políticas para garantir salários dignos? a marca ou empresa informa os nomes e endereços dos fornecedores, divulga metas ambientais, quais metas foram alcançadas, quais os avanços anuais em direção a elas. Então, isso é muito bacana, porque sai daquela ideia de que toda empresa já é perfeita, né? Coisa dos anos 80, assim. E as empresas passam como se fazer uma autoanálise, evidenciando qual é o estado hoje da arte, né? Como que elas estão com relação a esses indicadores e o que elas pretendem alcançar. E quem avalia o relatório vai avaliar também, do ponto de vista externo, se isso faz sentido. Então, nesse relatório, vão ter vários resultados em percentuais de várias marcas. Tá? Eu vou trazer alguns desses resultados. Vale a pena dizer, sim, que esse resultado que eu falei, pulando de 20 para 60 marcas em alguns anos, já é um resultado muito bom. Né? As marcas estão mais dispostas a fazer isso. E quando vocês acessarem lá, vocês vão ver que tem marcas também internacionais, mas qual que é o critério? São marcas que operam no mercado nacional. Então, a gente vai ver que lá aparece, por exemplo, a Zara. Não me lembro de outra marca internacional agora, tá? Mas já vou citar umas nacionais aqui. Mas é só para vocês saberem que o critério não é a origem da fundação jurídica, mas se ela opera aqui, o que eu acho muito importante, porque a gente consome marcas de moda que não são só originárias aqui no Brasil. E dentre essas 60 marcas, eu vou citar para vocês, por exemplo, as top 10 marcas que foram melhor pontuadas, mas lembrando que isso não é um critério básico para vocês se manterem cegos e já saírem comprando sem culpa dessas marcas. Claro que elas merecem o nosso parabéns, mas depois analisem no relatório, porque algumas marcas, por exemplo, atingem picos de critérios, né, pontuações, vamos colocar, porque estão fazendo práticas ambientais, mas às vezes não estão fazendo práticas no âmbito do trabalhador. Então é importante a gente também saber ler o relatório. E depois de eu citar essas marcas, vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. As top 10 desse último índice. A Melissa, as Pernambucanas, a Renner, a Hering, a Riachuelo, a Havaianas, a Lely, que é a antiga Lelys Blanc, que é legal porque ela já foi autuada, né, como prática não ética do trabalho. Então, se ela está aqui, deve ter alguma aprendizado aí, não deve mais estar fazendo isso. A John John, a C&A e a Malve. Então, essas são as top 10 desse ranking do relatório, porque elas cresceram de como elas estavam no último relatório, se não me engano, de 2021 ou 22, eu não sei se é anual. Então, elas pontuaram porque não se mantiveram estáticas. E, obviamente, porque esse questionário, digamos assim, foi bastante preenchido, né? No sentido positivo. Outras marcas que se destacam ali, a Marisa, a Animale, a Farm Rio, a Olímpicos e a Elos. Então, fica essa pista aí das melhores nesse ranking. E muito legal disso é que essas empresas tiveram esses avanços, então, naquelas questões que eu falei, que envolve toda a parte ambiental, desde cuidados com o material, ou de práticas relacionadas à mitigação dos resíduos têxteis, ou práticas que mitigam a emissão de gases de efeito estufa, ou ainda as práticas relacionadas ao âmbito social dentro das empresas, por exemplo, com relação ao salário das pessoas mais vulneráveis, por exemplo, mulheres, pessoas, de repente, negras, ou pessoas que se identificam com algum gênero dentro das questões do LGBTQIA+. Então, são práticas que vão para essas melhorias nessas dimensões ambiental, social e econômica. E essas empresas, elas afirmam, 68% das 60 empresas afirmam que participar deste relatório do Fashion Revolution também impulsionou as ações para sustentabilidade e transparência.